Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 13 de abril. E aqui em Washington, sol a brilhar, estão 13 graus centígrados lá fora. É o dia dos 13. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Começamos com as notícias internacionais a esta hora. Apesar da guerra, o governo sírio leva a cabo eleições legislativas. Cidadão francês preso em Espanha forneceu armas a terrorista envolvido no ataque em Paris. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Panama Papers revelam complicada teia de companhias de fachada de Angola. Enteado de Manuel Vicente, está ligado a muitas delas.
Os dados revelados da empresa de advogados com sede no Panamá, Mossack Fonseca, indicam não existir quaisquer dados para muitas companhias identificadas como pertencendo a Martins.
Há mais de um ano foram feitas promessas de ajuda aos familiares de dois ativistas que foram assassinados por agentes da polícia. Mas o que é prometido, pelos vistos, não é devido.
Nunca recebemos o dinheiro, nem comida, nem apoio para comida. Nós mesmos é que estamos a nos responsabilizar a comida, a doença, a matrícula, todo o material expediente para os filhos estudar.
Temos também uma entrevista com o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, e como sempre, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Síria, realizaram-se hoje eleições legislativas consideradas como uma farsa por ativistas políticos, comandantes rebeldes e governos ocidentais. Uma foto do presidente sírio Bashar al-Assad, acompanhado da esposa, enquanto votavam, foi entretanto publicada na sua página do Facebook, num escrutínio que, segundo os observadores, demonstram que o presidente sírio não planeia tão cedo afastar-se do poder. A votação decorreu nas zonas controladas pelo governo e ninguém duvida de que os militantes do partido Baath de Assad ocuparão a maior parte dos lugares do parlamento, tal como aconteceu nas últimas eleições há 5 anos atrás, quando começou a guerra civil.
A polícia espanhola deteve em Málaga um homem de nacionalidade francesa que forneceu armas a Amadi Coulibaly, um terrorista que matou 5 pessoas nos atentados de janeiro de 2015 em Paris. O francês, detido numa operação conjunta da polícia espanhola com a polícia judiciária francesa, conhecida hoje, chama-se Antoine Denive. É um traficante de armas de 27 anos. Era procurado pelas autoridades policiais europeias. A casa em que vivia perto de Málaga foi alvo de buscas por parte das autoridades. Denive foi identificado como responsável da rede de tráfico de armas que forneceu equipamento ao terrorista francês Amadi Coulibaly, autor de atentados de Paris de 8 e 9 de janeiro de 2015.
O novo primeiro-ministro de Madagascar tomou posse e promete combater a pobreza e a corrupção. O anúncio de que Olivier Mahafali seria o primeiro-ministro foi feito 2 dias depois de ter sido indicado que Ravelo Narivo se tinha demitido do cargo. Madagascar tem se debatido com a reconstrução desde 2009, quando ocorreu um golpe que afastou os doadores e investidores estrangeiros. Mahafali não indicou a data da formação do seu governo, referindo apenas que o gabinete será determinado pelo presidente da República.
Uma nova sondagem aqui nos Estados Unidos indica que quase 2/3 dos americanos estão de acordo com as exigências dos democratas que o Senado, controlado pelos republicanos, deve efetuar audiências e votar sobre o candidato apresentado pelo presidente Obama para o Supremo Tribunal. A sondagem da Associated Press indica que apenas 1 em cada 5 eleitores segue com atenção a disputa que opõe o presidente Obama ao Senado para preencher a vaga deixada pela morte em fevereiro passado do juiz Antonin Scalia. Os dirigentes republicanos no Senado têm bloqueado a consideração de Merrick Garland, sustentando que a designação deve ser feita pelo presidente que seja eleito em novembro próximo.
Um tribunal chinês recusou hoje um pedido de casamento homossexual, o primeiro do género no país. Sun Wenlin, de 27 anos de idade, processou o Departamento de Assuntos Civis por ter aprovado o seu pedido de casamento, mas o caso foi arquivado poucas horas depois do pedido. Mas Sun e seu parceiro Hun Ming Liang dizem que irão recorrer da decisão do tribunal da cidade de Changsha, na província central de Yunnan. Na China, a homossexualidade não é crime desde 1997, mas foi classificada como doença mental. Nas cidades, há uma crescente tolerância, mas no geral persistem atitudes conservadoras e é raro casais homossexuais viverem juntos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O escândalo dos chamados Panama Papers está a revelar mais pormenores sobre a complicada rede financeira, alegadamente de dirigentes angolanos, e inclui ligações suspeitas do Fundo Soberano de Angola, presidido pelo filho do presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno Zeno dos Santos. Um enteado do vice-presidente Manuel Vicente, Mirko Martins, aparece também como figura proeminente em investimentos em diversas companhias nos estrangeiros. Mayra de La Saleta.
O artigo assinado pela jornalista e investigadora sul-africana Khadija Sharif alega que o enteado de Manuel Vicente, Mirko Martins, pode ser a testa de ferro atrás da qual se escondem investimentos de políticos angolanos. Na extensa reportagem sobre os Panama Papers, os investigadores afirmam existir uma relação secreta entre o Fundo Soberano de Angola, a companhia financeira Quantum, sediada na Suíça, e o Banco Kwanza, um banco de investimentos anteriormente conhecido por Banco Quantum. Embora o Banco Kwanza diga não ter ligações formais com a Quantum, o artigo que temos vindo a citar diz que a sua página na internet foi registada pela Quantum. A instituição financeira recusou-se a comentar, alegando razões de confidencialidade. O artigo diz que o Fundo Soberano fez também um investimento num banco na Rússia, Center Invest, canalizado através da companhia Refin nas Ilhas Virgens Britânicas. Todas as três entidades foram propriedade ou administradas a certo passo pelo mesmo grupo de pessoas, incluindo José Filomeno dos Santos, o presidente da Quantum e proprietário de 75% do Banco Kwanza, Jean-Claude Bastos de Moraes, e um antigo diretor da Quantum, Marcel Cruz, bem como Ernest Veltec, membro da direção do Quantum e do Banco Kwanza. Os Panama Papers revelam, de acordo com as investigações, uma teia de companhias de fachada sediadas em várias partes do mundo, com contas bancárias espalhadas também por países nas Caraíbas, Médio Oriente e Europa. A Agência de Investigação Financeira das Ilhas Virgens já enviou várias cartas a pedir esclarecimentos sobre entidades em que Mirko Martins aparece como proprietário. Os dados revelados da empresa de advogados com sede no Panamá, Mossack Fonseca, indicam não existir quaisquer dados para muitas companhias identificadas como pertencendo a Martins, incluindo Xaman, Rolica, Helivest e Halifax. Outro documento sobre a rede de companhias ligadas a Mirko Martins identificou mais de 15 entidades administradas pela Interfinam, das quais 10 existiam simplesmente para terem contas bancárias no Líbano, Portugal, Gibraltar e Suíça. Algumas das companhias de fachada mudam de nome muito rapidamente. Um e-mail da Mossack Fonseca indica que, citamos, há políticos envolvidos nesta estrutura e o nosso contacto na KPMG informou-nos que seria melhor deixar essas companhias devido aos riscos a elas associados.
Era a Mayra de La Salete e os ouvintes podem ir à nossa página na internet www.voaportugues.com, onde temos mais pormenores sobre as alegações desta complicada teia de empresas. Encontra-se aqui em Washington o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Na capital americana participou numa reunião da GOBAC, a Organização de Parlamentares contra a Corrupção. Adalberto da Costa Júnior reuniu-se também com dirigentes do FMI e do Banco Mundial, que, como os ouvintes sabem, se encontram a negociar com uma delegação oficial de Angola um empréstimo ao governo angolano. Nós tivemos a oportunidade de falar com o presidente do grupo parlamentar da UNITA, com quem começámos a abordar precisamente o encontro que ele manteve com o FMI e o Banco Mundial, e perguntámos se ele sabia quanto é que o governo angolano pretende do FMI.
Ora bem, os próprios dirigentes do fundo não tinham uma definição, porque as negociações estão em ação neste preciso momento. É estranho para nós avaliar aquilo que tem sido público. Aquilo que tem sido público por alguns especialistas é que Angola precisa de bastante dinheiro, mas que estas instituições nunca estão disponíveis para emprestar muito dinheiro. Uhum. E fala-se em valores que vão dos 1,5 bilhão aos 900 milhões. Eu confesso, acho que estes valores são pequenos, são baixos para aquilo que Angola de facto precisa. Motivo. Nós temos em Angola vários fundos, reservas estratégicas que, quando vamos nos apercebendo, elas desapareceram. Mas até hoje, o governo angolano não veio a público dizer se o fundo especial, fundo soberano, está intacto ou não está intacto. E é fundamental que o fundo soberano esteja intacto, porque se não estiver, então é o descalabro, em absoluto. Porque os desaparecimentos de fundos em Angola não são quantias pequenas, são das ordens das centenas de bilhões de dólares. Parece qualquer coisa de inacreditável. E dá a ideia que nós não temos noção exata quando falamos destes números, pois temos-la e bem. Não são números dos partidos. São números de gabinetes de estudos especializados e credíveis. Nomeadamente, o Gabinete de Estudos da Universidade Católica veio a público já há 2 anos com números muito rigorosos de cerca de 230 mil milhões de dólares que evaporaram. Ora, isto é inacreditável. É verdadeiramente inacreditável.
Claro está, falando ainda disso um pouco, houve a questão recente dos chamados Panama Papers, em que aparece pelo menos o nome de um dos dirigentes angolanos. Você sabe mais alguma coisa sobre essa questão dos Panama Papers e de envolvimento de personalidades angolanas na criação destas companhias de fachada, como se diz, não é? Para a transferência de fundos?
Eu penso que, como pessoa interessada e atenta, nós vamos procurando sempre informação. E já saiu mais dados sobre essa matéria e foi publicado com referentes bastante interessantes, algum material, que relaciona também o Panama Papers ao Fundo Soberano. Não apenas o nome que veio a público do ministro atual dos petróleos, mas também pessoas de segundo nível e de grande proximidade a personagens como Manuel Vicente, a personagens como o gestor do Fundo Soberano, que é filho do Presidente da República, o Zeno, tratam de valores muito apreciados, mudados de paraíso fiscal a paraíso fiscal em espaços muito curtos de tempo e que envolvem também umas centenas largas de milhões de dólares em termos de quantitativo. Ora bem, esta questão é uma questão que obriga o governo angolano a vir rapidamente a público esclarecer. É muito possível que aquelas indicações sejam verdade, porque o Fundo Soberano, em novembro, veio a público, através do seu presidente, o Zeno dos Santos, com uma exposição que tinha apenas valores de conteúdo, não tinha números. Ele não apresentou, até hoje, nenhum balanço dos investimentos feitos com aquele fundo.
Era Adalberto Costa Júnior, ele é presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, estava a falar connosco aqui em Washington e nos ouvintes podem eventualmente ver esta entrevista que vai ser publicada na sua totalidade na nossa página na internet www.voaportuguescom.com. Nós abordamos com Adalberto Costa Júnior outras questões, como o trabalho do Parlamento e a decisão do presidente Eduardo dos Santos de se querer afastar da política em 2018. Portanto, muito mais nessa entrevista que vai estar em vídeo na nossa página na internet. E nessa página também, e também no Facebook, podem ver já uma entrevista com a deputada da UNITA, Miaela Weba, que fez parte da delegação da UNITA que veio aqui a Washington. E agora vamos falar de um caso que monopolizou a atenção dos angolanos, o julgamento de entidades policiais, algumas de alto nível, pelo assassinato de 2 ativistas, Alves Camulingue e Isaías Kasula. Há mais de 1 ano que o Tribunal de Luanda condenou os agentes responsáveis pelo assassinato dos ativistas a penas de prisão que vão de 17 a 18 anos e a obrigação de indemnizarem os familiares das vítimas. Enquanto o caso continua à espera da decisão, a Procuradoria-Geral assumiu parte da indemnização como forma de melhorar os prejuízos provocados às famílias dos ativistas que ficaram sem as suas fontes de rendimento. Mas, pelos vistos, passados 13 meses, o que é permitido, como nos diz o Manuel José, não é devido.
Horácio Assule, pai de Alves Camulinga, disse que até hoje nunca mais ouviu falar nem do tribunal, nem da procuradoria como representante do Estado.
Nós nunca recebemos o dinheiro. Eu, como pai, digo mesmo isso. Nunca recebemos o dinheiro. Nem comida, nem apoio para comida. Nós mesmo é que estamos a nos responsabilizar a comida, a doença, a matrícula, todo o material expediente para os filhos estudar.
A crise que afeta o país, a família de Alves Camulinga já não sabe como fazer para sobreviver.
É a essa carência que estamos nesse presente momento, sinceramente. É um caso sério, grande caso sério mesmo, porque já não temos como. As crianças agora cada vez mais estão a crescer, é preciso a família, as crianças deles estudar.
Adão Caçula é irmão de Isaías Caçula, outro ativista assassinado em maio de 2012. Avançou a Voz da América que a cunhada e os sobrinhos vivem dias terríveis.
Está a passar muito mal e dificuldade. Principalmente os filhos, está mesmo mal. A mãe tinha que refugiar na lá para não pensar dos filhos, não sei se que. Nunca deram apoio. O senhor procurador tinha prometido que vai se fazer tudo para os filhos estudarem no colégio aqui no Zango. Também não fez isso, fez as promessas dele. De momento não estamos vendo nenhuma movimentação.
Zola Ferreira, um dos advogados dos familiares das vítimas, disse à Voz da América que já fizeram várias diligências junto da Procuradoria-Geral da República, representante do Estado, para que se cumpra com as indemnizações aos familiares das vítimas, mas não conseguem ter uma resposta satisfatória. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Parlamento dos Açores, em Portugal, aprovou hoje, por maioria, um voto de protesto a censurar a situação em Angola, que, segundo diz, atenta contra princípios elementares da democracia, isto na sequência da condenação de 17 ativistas a penas de prisão. Com este voto de protesto, os parlamentares açorianos reiteraram condenar a situação a que se assiste e que, segundo dizem, atenta contra princípios elementares da democracia e do Estado de Direito. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. João Santa Rita ao microfone. Estamos na primeira hora e meia de emissão, queríamos dizer. E queríamos dizer também aos ouvintes que, se tiverem notícias para nos dar ou quiserem nos contactar por algum motivo, podem fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584. Nós estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos falar da segurança alimentar em Angola. É uma questão que está agora mais premente do que nunca, devido à falta de divisas para importações. O representante de uma agência da ONU em Luanda diz que o país precisa de centenas de milhões de dólares anuais de investimentos na agricultura para garantir a autossuficiência. Essa entidade advogou fortes investimentos no setor agrícola familiar, como nos diz o Teodoro Albano.
A falta de segurança alimentar na região sul de Angola, provocada pelo ciclo de estiagens nos últimos 5 anos, passa por investimento forte na agricultura familiar. A opinião é do representante do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação FAO em Angola, Mamadou Diallo.
É necessário implementar urgentemente programas estruturados de pós-emergência do desenvolvimento através de investimentos reforçados na agricultura familiar como suporte fundamental da segurança alimentar nesta zona do país.
O responsável daquela agência da ONU, que falava recentemente no Lubango, num seminário sobre as alterações climáticas dirigido a quadros do setor agrícola das províncias do centro e sul de Angola, garantiu, por outro lado, que a FAO vai continuar a apoiar o governo nos programas de mitigação da seca.
Estamos a apoiar os planos de contingência elaborados pelo governo e continuamos juntos a acompanhar todos os esforços do Executivo angolano para mitigar as consequências das mudanças climáticas, apoiando as populações contra a insegurança alimentar e nutricional, a sua resiliência através do programa e projetos multifacéticos da agricultura, da saúde, da nutrição.
Para Angola voltar a ser autossustentável no setor agrícola, o representante da FAO no país foi mais longe e defendeu a necessidade de investimentos anuais em cerca de US$360 milhões norte-americanos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar da agricultura. O Instituto Médio Agrário de Malange pode aumentar a partir deste ano a produção de derivados de produtos agrícolas cultivados no campo experimental da escola. O Isaías Soares foi lá.
No terceiro trimestre de cada ano letivo, os estudantes estagiários do curso de produção vegetal transformam algumas quantidades de tomate, cebola, alface, pimenta e outras hortaliças em subprodutos. Com 11 hectares de terra arável para culturas agrícolas, dos quais 5 utilizados na época chuvosa, pode ver aumentado a produção de massa tomate, picles e outras conservas vegetais, com a implementação do protocolo de cooperação assinado no ano passado com a Sociedade de Desenvolvimento do Povo Agroindustrial de Capanda, Sodepac, nos domínios de formação e treinamento dos estudantes finalistas. O governador de Malange, Norberto Fernandes Santos, esteve na escola e disse que o executivo vai apoiar a iniciativa dos estudantes da instituição. Os estudantes da 13ª classe vão interagir com os processos de produção de açúcar na Biocon, no município de Cacose, e de criação de peixes em aquários em Lauca, província do Kwanza Norte. A formação de técnicos com qualidade é uma das apostas da instituição, que enfrenta alguma dificuldade para a realização das aulas práticas, como referiu o subdiretor pedagógico do Instituto Médio Agrário de Malange, engenheiro Gabriel Simoli.
Existe alguma carência de algumas práticas, principalmente no curso de construção civil, em virtude do contexto econômico da situação que a instituição vive, muitas práticas não são passíveis de serem feitas aqui na instituição.
Subdiretor pedagógico do Instituto Médio Agrário de Malange, engenheiro Gabriel Simoli, com 822 estudantes nos cursos de produção vegetal, gestão agrária e eletricidade no presente ano letivo, o IMA funciona há mais de 5 anos depois da sua destruição total durante o conflito armado angolano. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar hoje em Lisboa, onde o Benfica recebe o Bayern de Munique na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Na primeira mão, recorde-se, Bayern München venceu por 1-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Temos que ser uma equipa a jogar nos nossos limites. Nos limites do ponto de vista da organização defensiva. Porque sabemos que vamos encontrar uma equipa tremendamente difícil, uma das melhores equipas do mundo, uma candidata a ganhar esta competição, que joga em casa e fora da mesma maneira, ou muito próximo disso, e por isso vão-nos causar, de facto, muitos problemas. Eu diria que não vale a pena estarmos aqui a fazer muitos raciocínios, porque perdemos 1-0, porque o Bayern vai jogar fora. Antes do jogo de Munique, eu avisei e disse claramente que esta era uma eliminatória com um adversário muito difícil, e continua a ser, apesar de trazermos o jogo para cá, mas é uma equipa que está habituadíssima a jogar este tipo de jogos e tanto joga das duas da mesma maneira em qualquer circunstância. Mas é mais do mesmo daquilo que nós temos vindo a fazer, que é, em todos os jogos que temos vindo a disputar para ganhá-los.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O treinador do Barcelona, el espanhol Pepe Guardiola, tem a sua equipa no topo do campeonato alemão. No fim da época vai-se embora, sem dúvida que gostaria de deixar o clube com mais um título europeu. Perguntaram-lhe se vai haver mudanças de táticas em relação ao primeiro jogo. Não, disse Guardiola.
A questão táctica influye, pero relativamente. Ya llevamos mucho tiempo juntos, nos conocemos, por tanto ya sabemos lo que hemos de hacer.
Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique. Ele foi treinador do Barcelona, que hoje está em Madrid a defrontar o Atlético. Na primeira mão, Barça venceu por 2-1. Mas Barça está a atravessar subitamente um período muito mau. 3 jornadas sem ganhar no Campeonato Espanhol. Apesar de continuar em primeiro, mas perseguido precisamente pelo Atlético, há apenas 3 pontos. Este jogo hoje em Madrid, oh, vai ser fogo. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem foi uma noite perfeita para Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Ronaldo meteu 3 batatas na capoeira do Wolfsburg. Hasta la vista, auf Wiedersehen. Ronaldo no seu melhor está prestes a igualar o recorde de golos numa edição da Liga dos Campeões. O recorde é dele, 17 golos, e ele já tem 16. Esta época. E agora, o que todos perguntam é se no final da época Real vai vender Ronaldo, como se especula, 31 anos de idade. Se Real ainda quer fazer bom dinheiro, é agora. Mas Ronaldo provou que ainda tem muito a dar. Real passa, portanto, às meias finais, juntamente com Manchester City, que ontem derrotou em casa o Paris Saint-Germain por 1-0. E depois do empate em Paris a 2 golos, au revoir, bye bye PSG. É o quarto ano consecutivo que Paris Saint-Germain é eliminado nos quartos de final. É a primeira vez que Manchester City alcança as meias finais. E agora ainda uma notícia do basquetebol americano. O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City por 102-98 e igualou o recorde de vitórias em casa. 40 triunfos no seu pavilhão. Igualou o recorde do Boston Celtics, que tinha esse recorde desde 85-86, mas Santo António já não vai poder ultrapassar esse recorde. O seu último jogo da fase regular é fora. No dia 14 de abril de 2014, militantes do grupo Boko Haram raptaram 219 raparigas no seu dormitório escolar na cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. As raparigas apareceram num vídeo de propaganda, mas desde então nunca mais foram vistas e os seus pais continuam desolados. Eduardo Ferro.
A vida no nordeste da Nigéria nunca mais foi a mesma desde o começo da rebelião de Boko Haram. A campanha do grupo, iniciada há 7 anos para impor uma versão extremista da lei islâmica no norte da Nigéria, causou o desalojamento de mais de 2 milhões de pessoas e cerca de 20 mil mortos. Mas poucos sofreram, como Iawale Dunia, o pai de uma das raparigas raptadas da escola secundária de Chibok. Cada vez que penso na minha filha, disse ele, começo a tremer, como se estivesse com febre. Os militantes atacaram à noite quando as raparigas dormiam, levando-as impunemente. O governo nigeriano prometeu reconstruir a escola, mas 2 anos depois os edifícios foram demolidos e nada os substituiu. Mas os ataques do Boko Haram não pararam aí. Em novembro de 2014, tomaram por momentos a cidade e, em janeiro passado, 2 bombistas suicidas atacaram um mercado local, matando pelo menos 10 pessoas. Várias famílias das raparigas raptadas deixaram desde então a cidade e muitos fugiram para Maiduguri, a capital estadual. A incerteza acerca da sorte das raparigas teve implicações graves entre os seus familiares. Yakubu Nkeki, presidente de uma associação dos pais das desaparecidas, disse-nos que 18 pais e mães morreram desde o rapto em massa.
Era o Eduardo Ferro, ele vai ficar aqui connosco para a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com o Kaiser Chiefs. Não, não é o clube de futebol, é o conjunto e que nos fala de 9 to 5. Shout, the blood starts pumping out on the street. The traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de abril de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, regime do presidente Assad, realiza eleições legislativas. Detido em Espanha, mais um indivíduo envolvido nos ataques terroristas de Paris. Nigéria, 2 anos depois, raparigas de Chibok continuam desaparecidas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através de Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Começamos hoje em Moçambique, mais precisamente na cidade da Beira, onde as águas do mar voltaram a invadir bairros daquela que é a segunda maior cidade do país, obrigando à evacuação de pelo menos 70 famílias. Isso após as inundações e destruição das suas casas. André Batista tem mais pormenores.
João Oliveira, administrador da cidade da Beira, disse que a cidade foi fustigada por um temporal que forçou as águas do mar a calcarem dunas e casas.
O distrito da Beira, a cidade em particular, nos últimos 3 dias está a ser fustigada com um temporal. Em consequência disso, nós tivemos problemas na zona da Praia Nova, em que 15 casas foram destruídas. Em função disso, nós vimos a população numa situação deplorável e, neste caso, são 381 pessoas, composta por 70 famílias, que estavam em situações difíceis. E nós temos crianças também deslocadas. Mas como a Praia Nova está perto deste local, nós sabemos que as nossas crianças estão distribuídas nas escolas aqui perto. Então estivemos reunidos com as famílias para dizer que sofrimento sim, mas não podemos alastrar esse sofrimento para as crianças.
Para as vítimas, as autoridades montaram um centro de acomodação provisório no pavilhão dos desportos, com poucas tendas, e foi iniciada a distribuição de alimentos. Igualmente, iniciou a distribuição de cloro para a limpeza da água e a abertura de latrinas. Em relatos impressionantes, as vítimas contam que a água chegou durante o período da noite e as pessoas apenas tiveram tempo de salvar os filhos e os parentes, defendendo uma ação enérgica do governo um reassentamento definitivo das vítimas.
Domingo, pequenino, saímos de lá da praia por causa de maré. Encheu muito, até ocupar toda a casa. Na minha casa mesmo, dentro da casa, primeiro dia que eu fiquei lá, chegava até na cintura.
Eu chamo Jorge Manuel. Zona B também é um sítio muito baixo. Então, quando vem água lá, ele vem invadir em todo lado. Já quando eu tinha saído, já depois de 2 dias lá em casa, enquanto minha mala estava tudo já no chão.
Já nem na comprido, vivemos na Praia Nova, mas saímos na sexta-feira para na muralha. Saímos na muralha, andei lá no casa dos bicos. Então fomos deixados aqui na escola. Cada pessoa vive em comum, entre 10 pessoas, uma casa. Então, nós queremos socorro.
Enquanto o reassentamento não chega, anualmente as vítimas vão lutando sem vencer o poder da água que a cada vez avança e atinge zonas mais distantes da costa. A cidade da Beira foi construída sobre um pântano da confluência dos rios Pungo e Buzi e abaixo da cota do nível do mar, estando agora a enfrentar uma guerra sobre o avanço das águas do mar, por um lado devido à obstrução dos canais e esporões, por outro à destruição de dunas e mangais. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique. Aqui na Voz da América, a forma como o poder político está organizado impede que a voz da sociedade civil seja perfeitamente ouvida no país em assuntos sensíveis que incluem a criminalidade, tal como disse a Voz da América, Egídio Vaz, que foi entrevistado pelo nosso colega Amâncio Miguel.
E para complicar o cenário, Egídio Vaz levanta a questão de o país não ter instituições fortes.
Não temos também instituições do Estado fortes. Ou seja, se nós tivéssemos instituições de Estado fortes, semelhantes provavelmente à África do Sul, os casos de corrupção denunciados, o jornalismo, os intelectuais e as organizações da sociedade civil que trabalham em prol de várias ações teriam um aliado forte, porque esses sim seriam os que dariam coerência e consequência àquilo que tem sido as reclamações, as aspirações, a crítica e a voz dos cidadãos. Ora, perante também uma partidarização das instituições e quase que a dominação dessas instituições, a subjugação dessas instituições ao partidarismo, definitivamente ainda fica difícil que as vozes da sociedade civil sejam ouvidas de uma forma consequente.
Egídio Vaz critica o facto de as organizações da sociedade civil se limitarem a prestar serviços e não as questões de cidadania.
É um terceiro setor, como chamaríamos do Brasil, que passa a institucionalizar-se e a funcionar-se como, de facto, um aparelho estatal alternativo. Ora, a consequência direta a este tipo de fenômeno é o vício. A consciência fica viciada e fica toda ela sucumbida à mercê de esta lógica de monetarização.
Para Vaz, há também a questão de intimidação. Mas perante o que considera a fraqueza das ONGs, Vaz diz que os maiores atores da opinião pública em Moçambique acabam sendo indivíduos não filiados a nenhuma organização, o que representa a falha da teoria de mudança de desenvolvimento naquele país.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Na Guiné-Bissau assinala-se amanhã o segundo ano depois das eleições gerais que anteviam uma fase promissora de estabilidade e desenvolvimento. Mas, contrariamente, o país atravessa agora uma das fases mais críticas da sua história democrática, derivado do conflito político e institucional entre o presidente José Mário Vaz e o PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Muitas pessoas que votaram no dia 14 de abril, pondo fim ao período de transição, manifestam-se agora revoltadas com o facto das suas esperanças ficarem adiadas com a atual situação do país. Lá será que é semana.
Dos registros que constam da nossa reportagem, a conclusão aponta para expectativas frustradas e um futuro, por enquanto, sem norte. Maimuna Bari, em 2014, estudante universitária com 25 anos, foi votar com a esperança de poder ver um país evoluído a todos os níveis. Mas, passados 2 anos das eleições gerais, que tinha marcado o fim de um fatigante período de transição, saído do golpe militar de 12 de abril de 2012, sente-se hoje traída e não esconde a sua revolta face ao momento que se vive.
Não era isso que eu estava à espera. Eu votei porque eu tinha convicção de que tudo ia dar certo, que o país ia dar passos positivos para que a sua população também pudesse aproveitar algo que é de bom e sair também dessa profunda crise política e económica que a população estava mergulhada. Na verdade, não era isso que eu estava à espera, mas infelizmente veio a acontecer.
Esta jovem formada em comunicação organizacional e jornalismo, à procura de estabilizar-se no mercado de trabalho, disse que nunca aceitou o argumento em como os militares são principais responsáveis pelas constantes instabilidades que vitimam o país há cerca de 20 anos. Deu exemplo do momento porque passa a Guiné-Bissau.
Dá para notar que essa crise é provocada pelos políticos. Os militares estão a dar um bom exemplo, estão a mostrar à população guineense e à comunidade internacional também que eles não são os principais protagonistas da crise que se vive no país, mas sim são os políticos, porque os políticos até agora não encontraram uma linha assim orientadora das suas atividades. É guerra, é intrigas.
As lamentações não ficaram por aqui, sem saber o que mais fazer. Perante o atual momento por que passa a Guiné-Bissau, frustrando toda a expectativa que animava os guineenses, Malamine Camará confessa que não esperava tão rápido assim voltar a experimentar fases difíceis da sua vida.
No momento achamos de que as coisas vão mudar, vai haver uma mudança em termos do país, vai haver muitas mudanças. E agora, o que estamos a viver no momento, ninguém pode falar desse caos que estamos a viver no país. Vimos de que voltamos atrás numa outra forma. Assim, ninguém sabe onde é que vamos e ninguém sabe onde é que vamos ficar, sem saber o que fazemos, o que podemos fazer.
Mas há quem aponta a solução. Djibril Sanha, um dos jovens que votou em 2014, além de responsabilizar a classe política pela situação, sobretudo o presidente da República, José Mário Vaz, considera que a saída da crise passa pela mudança de atitudes de governação.
Os governantes têm que mudar o espírito da governação, e por enquanto isso não acontecer, o país não pode avançar de uma forma assim.
Guineenses e eleições gerais de 2014, cujos resultados marcaram o regresso do país à democracia após o golpe de Estado de abril de 2012. Foram das que mais que criaram expectativas entre os nacionais guineenses e membros da comunidade internacional. E agora, Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, alunos das escolas básicas das comunidades piscatórias são agora os principais alvos das campanhas de sensibilização para a proteção das tartarugas marinhas. A reportagem do Oscar Medeiros.
Depois dos fracassos nas campanhas de sensibilização com os adultos, duas ONGs, uma portuguesa e outra santomense, tentam agora sensibilizar a nova geração para a proteção das tartarugas marinhas em São Tomé e Príncipe.
Quem aqui já comeu carne de tartaruga?
Eu comi bué.
Sim, eu comi bué.
E ainda vai continuar a comer?
Não.
Hã?
Não.
A ONG São Tomense, Marapa e a Associação para Pesquisa, Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas nos países lusófonos estão agora no terreno com um novo objetivo, como explica Sara Vieira, coordenadora da Associação Portuguesa de Proteção das Tartarugas Marinhas.
Esta campanha de sensibilização que nós estamos a fazer em 5 comunidades-alvo de São Tomé e Príncipe, que são as comunidades com uma maior tradição de consumo e comercialização das tartarugas marinhas, nós estamos aqui em São Tomé e Príncipe, pretende, ao fim e ao cabo, incutir os valores de proteção destas espécies ameaçadas nos mais pequenos, pois eles, afinal de contas, são os verdadeiros embaixadores destas espécies, pois eles é que são a geração futura, não é verdade? Se eles não protegerem, vai ser complicado nós realmente conseguimos manter estas espécies que este país acolhe.
Uma iniciativa aproveitada pela promotora do estudo sobre a prevalência do álcool no meio escolar santomense, Isabel Santiago.
Tenho trabalhado com a Sara Vieira, que é coordenadora do projeto da ATM, e eu combinei a prevenção do consumo do álcool com estes nossos filhos, no sentido de eles ficarem capacitados desde pequeninos para a proteção da tartaruga. Mas vai haver outras intervenções preventivas.
Hipólito Martins, da Praia de Moro Peixe, é um santomense que trabalha há 20 anos em projetos de proteção das tartarugas marinhas.
No ano passado para este ano, eu posso dizer que nós notamos uma melhoria em termos do ninho, em termos da marcação das tartarugas e também dos bebés. Isso quer dizer que alguma coisa está a ser mudada. E para continuar, o trabalho que nós estamos a fazer agora é um trabalho, quer dizer, é uma plantação que nós estamos a colher. É uma coisa que, com tempo, com sensibilização que nós estamos a fazer, e isso vai dando fruto. Porque a mentalidade não é uma coisa que muda de um momento para o outro.
Alunos das escolas básicas nas comunidades pescatórias de São Tomé e Príncipe são agora os principais alvos das campanhas de sensibilização para a proteção das tartarugas marinhas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. O escândalo denominado Panama Papers está a revelar mais pormenores sobre a rede financeira de dirigentes angolanos, incluindo ligações suspeitas do Fundo Soberano de Angola, presidido pelo filho do presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno Zenu dos Santos. Um enteado do vice-presidente Manuel Vicente, Mirko Martins, aparece também como figura proeminente em investimentos em diversas companhias no estrangeiro. As ligações foram agora reveladas por um artigo publicado pelo jornal sul-africano City Press. Mayra de La Salete tem mais por nós.
O artigo assinado pela jornalista e investigadora sul-africana Khadija Sharif alega que o enteado de Manuel Vicente, Mirko Martins, pode ser a testa de ferro atrás da qual se escondem investimentos de políticos angolanos. Na extensa reportagem sobre os Panama Papers, os investigadores afirmam existir uma relação secreta entre o Fundo Soberano de Angola, a companhia financeira Quantum, sediada na Suíça, e o Banco Kwanza, um banco de investimentos anteriormente conhecido por Banco Quantum. Embora o Banco Kwanza diga não ter ligações formais com a Quantum, o artigo que temos vindo a citar diz que a sua página na internet foi registada pela Quantum. A instituição financeira recusou-se a comentar, alegando razões de confidencialidade. O artigo diz que o Fundo Soberano fez também um investimento num banco na Rússia, Center Invest, canalizado através da companhia Refin nas Ilhas Virgens Britânicas. Todas as três entidades foram propriedade ou administradas a certo passo pelo mesmo grupo de pessoas, incluindo José Filomeno dos Santos, o presidente da Quantum e proprietário de 75% do Banco Kwanza, Jean-Claude Bastos de Moraes, e um antigo diretor da Quantum, Marcel Cruz, bem como Ernest Veltec, membro da direção do Quantum e do Banco Kwanza. Os Panama Papers revelam, de acordo com as investigações, uma teia de companhias de fachada sediadas em várias partes do mundo, com contas bancárias espalhadas também por países nas Caraíbas, Médio Oriente e Europa. A Agência de Investigação Financeira das Ilhas Virgens já enviou várias cartas a pedir esclarecimentos sobre entidades em que Mirko Martins aparece como proprietário. Os dados revelados da empresa de advogados com sede no Panamá, Mossack Fonseca, indicam não existir quaisquer dados para muitas companhias identificadas como pertencendo a Martins, incluindo Xaman, Rolica, Helivest e Halifax. Outro documento sobre a rede de companhias ligadas a Mirko Martins identificou mais de 15 entidades administradas pela Interfinam, das quais 10 existiam simplesmente para terem contas bancárias no Líbano, Portugal, Gibraltar e Suíça. Algumas das companhias de fachada mudam de nome muito rapidamente. Um e-mail da Mossack Fonseca indica que, citamos, há políticos envolvidos nesta estrutura e o nosso contacto na KPMG informou-nos que seria melhor deixar essas companhias devido aos riscos a elas associados.
Recém-chegado do seu périplo pelo Médio Oriente e pela Ásia, o secretário de Estado americano John Kerry defendeu a conclusão de dois acordos de comércio livre que têm sido alvo de controvérsia durante a campanha presidencial americana. Falando ontem em Los Angeles, reconheceu que, apesar das enormes vantagens que os americanos vão desfrutar destes acordos comerciais, há muitos que se sentem nervosos e ansiosos acerca dos dois acordos, a parceria transpacífica e a parceria transatlântica de comércio e investimento.
Many the shifts of recent years have produced uncertainty about the future, and among some, even a fear of anything new, anything foreign, or anything that might further expedite change.
Segundo o secretário de Estado americano John Kerry, comentadores e políticos de ambos os lados do espectro político criticam os mesmos acordos e lançam achas na fogueira de desinformação sobre esses acordos. Argumentou, contudo, que o desemprego e salários menores ocorreriam provavelmente a um ritmo mais rápido se não fossem os mesmos. Advertiu ainda contra o regresso ao protecionismo e às altas taxas alfandegárias dos anos 30 do século passado. Entretanto, Gary Ufbauer, do Instituto Peterson de Estudos Económicos, baseado aqui em Washington, disse à Voz da América que estava surpreendido com o impacto desses acordos na campanha presidencial americana.
Well, we saw in the 1930s, and if it translates into policy, it will bring us back to the 1930s.
Gary Ufbauer advertiu ainda que qualquer acontecimento económico de monta, como a derrota destes acordos comerciais no Congresso americano ou uma eventual retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, teriam como reação imediata uma grande queda nas bolsas de valores mundiais. Aqui Washington, Voz da América. O Banco Mundial diz que o crescimento económico em África atingiu em 2015 o seu nível mais baixo desde 2009. Este ano o crescimento não vai passar dos 3,3%, indica o relatório sobre o pulsar africano do Banco Mundial. Amâncio Miguel.
O Produto Interno Bruto de África, segundo o Banco Mundial, teve um crescimento em média de 3% em 2015. No ano anterior, a média fora de 4,5%. Poonam Chuan Polle é economista-chefe do Banco Mundial para a África e liderou a equipa que produziu o relatório. Polle conta que a África subsaariana teve dificuldades externas em 2015, em particular a queda dos principais produtos e a redução do crescimento global e apertos nos mercados financeiros. Nesta equação, entre a queda do preço do petróleo em 67% entre junho de 2014 e dezembro de 2015.
Oil is very important for the region, and it's not just oil, it's also other commodities.
Poli diz que o petróleo é muito importante para a região. Também caíram nos mercados internacionais os preços de metais e minerais, o que teve implicações nas receitas provenientes das exportações e cobrança de impostos.
The domestic conditions are electricity shortages in a number of countries, including South Africa, Zambia, and there was the impact of severe.
Mas não foi apenas a queda do preço que prejudicou a África. Paul diz que o continente tem também os seus problemas internos, que incluem a falta de energia em alguns países, entre eles a África do Sul e a Zâmbia. A seca teve impacto em muitos países na produção agrícola. No Botswana, a redução da procura de diamantes e a queda da produção agrícola foram aspectos críticos, por exemplo. Noutros países, há questões de segurança, diz Polly. O relatório do Banco Mundial indica que muitos países africanos tiveram déficit fiscal, o que elevou as suas dívidas. Polly sublinha que o crescimento económico de África em 2015 foi o mais baixo desde 2009, isto ficando na ordem de 3%. Contudo, alguns países tiveram robustos níveis de crescimento, o caso da Costa do Marfim, Ruanda, Quênia, Tanzânia e Etiópia. O Ghana poderá continuar a ter um crescimento moderado, com um ambiente melhorado para os investidores, extração de petróleo e sem a crise de energia. O banco adverte os países a realizar reformas estruturais e a diversificar as economias. E para 2016, a previsão de crescimento é de 3,3%. Em 2017 e 2018, estima-se que o crescimento económico em África atinja os 4%.
No dia 14 de abril de 2014, militantes do grupo Boko Haram raptaram 219 raparigas do seu dormitório escolar na cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. As raparigas apareceram num vídeo de propaganda daquele grupo um mês depois do rapto, mas desde então nunca mais foram vistas. A vida no nordeste da Nigéria nunca mais foi a mesma desde o começo da rebelião de Boko Haram. A campanha do grupo, iniciada há 7 anos para impor uma versão extremista da lei islâmica no norte da Nigéria, causou o desalojamento de mais de 2 milhões de pessoas e cerca de 20 mil mortos. Mas poucos sofreram, como Iawale Dunia, o pai de uma das raparigas raptadas da escola secundária de Chibok. Cada vez que penso na minha filha, disse ele, começo a tremer, como se estivesse com febre. Os militantes atacaram à noite quando as raparigas dormiam, levando-as impunemente. O governo nigeriano prometeu reconstruir a escola, mas 2 anos depois os edifícios foram demolidos e nada os substituiu. Mas os ataques do Boko Haram não pararam aí. Em novembro de 2014, tomaram por momentos a cidade e, em janeiro passado, 2 bombistas suicidas atacaram um mercado local, matando pelo menos 10 pessoas. Várias famílias das raparigas raptadas deixaram desde então a cidade e muitos fugiram para Maiduguri, a capital estadual. A incerteza acerca da sorte das raparigas teve implicações graves entre os seus familiares. Yakubu Nkeki, presidente de uma associação dos pais das desaparecidas, disse-nos que 18 pais e mães morreram desde o rapto em massa.
This kind of incident is bring a lot of sickness. You know, you are not in peace of mind. You can't have time properly for your feeding.
Este tipo de incidente, disse Nkeki, traduz-se por muita doença. Não se pode ter paz de espírito. Deixamos de comer devidamente. Vivemos em medo, pensando nas nossas filhas nas mãos dos seus raptores. Tudo isso tem implicações muito más para a saúde. Os raptos das raparigas de Chibok foram condenados internacionalmente e desencadearam manifestações diárias através da Nigéria. O novo presidente nigeriano e a sua equipa de generais prometeram no ano passado resgatar as raparigas, mas até agora nenhuma delas foi libertada. tempo agora para a página desportiva aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje em Lisboa, onde o Benfica recebe o Bayern de Munique na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. Na primeira mão, recorde-se, Bayern München venceu por 1-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Temos que ser uma equipa a jogar nos nossos limites. Nos limites do ponto de vista da organização defensiva, porque sabemos que vamos encontrar uma equipa tremendamente difícil, uma das melhores equipas do mundo, uma candidata a ganhar esta competição, que joga em casa e fora da mesma maneira, ou muito próximo disso, e por isso vão-nos causar, de facto, muitos problemas. Eu diria que não vale a pena estarmos aqui a fazer muitos raciocínios, porque perdemos 1-0, porque o Bayern vai jogar fora. Antes do jogo de Munique, eu avisei e disse claramente que esta era uma eliminatória com um adversário muito difícil, e continua a ser, apesar de trazermos o jogo para cá, mas é uma equipa que está habituadíssima a jogar este tipo de jogos, e tanto joga das duas da mesma maneira em qualquer circunstância. Mas é mais do mesmo daquilo que nós temos vindo a fazer, que é, em todos os jogos que temos vindo a disputar para ganhá-los.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O treinador do Barcelona, el espanhol Pepe Guardiola, tem a sua equipa no topo do campeonato alemão. No fim da época vai-se embora, sem dúvida que gostaria de deixar o clube com mais um título europeu. Perguntaram-lhe se vai haver mudanças de táticas em relação ao primeiro jogo. Não, disse Guardiola.
A questão táctica influye, pero relativamente. Já llevamos muito tempo juntos, nos conhecemos, portanto, já sabemos o que hemos de hacer.
Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique. Ele foi treinador do Barcelona, que hoje está em Madrid a defrontar o Atlético. Na primeira mão, Barça venceu por 2-1. Mas Barça está a atravessar subitamente um período muito mau. 3 jornadas sem ganhar no Campeonato Espanhol. Apesar de continuar em primeiro, mas perseguido precisamente pelo Atlético, há apenas 3 pontos. Este jogo hoje em Madrid, vai ser fogo. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem foi uma noite perfeita para Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Ronaldo meteu 3 batatas na capoeira do Wolfsburg. Hasta la vista, auf Wiedersehen. Ronaldo, no seu melhor, está prestes a igualar o recorde de golos numa edição da Liga dos Campeões. O recorde é dele, 17 golos, e ele já tem 16. Esta época. E agora, o que todos perguntam é se no final da época Real vai vender Ronaldo, como se especula, 31 anos de idade. Se Real ainda quer fazer bom dinheiro, é agora. Mas Ronaldo provou que ainda tem muito a dar. Real passa, portanto, às meias finais, juntamente com Manchester City, que ontem derrotou em casa o Paris Saint-Germain por 1-0. E depois do empate em Paris a 2 golos, au revoir, bye bye PSG. É o 4º ano consecutivo que Paris Saint-Germain é eliminado nos quartos de final. É a primeira vez que Manchester City alcança as meias finais. E agora ainda uma notícia do basquetebol americano. O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City por 102-98 e igualou o recorde de vitórias em casa. 40 triunfos no seu pavilhão. Igualou o recorde do Boston Celtics, que tinha esse recorde desde 85-86, mas Santo António já não vai poder ultrapassar esse recorde. O seu último jogo da fase regular é fora.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 13 graus centígrados. Ao microfone, a partir do colo, Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia. Na Síria realizaram-se eleições legislativas. Detido em Espanha o indivíduo que forneceu armas ao terrorista que matou 5 pessoas em Paris em 2015. O tribunal chinês recusou casamento homossexual. 13 de abril de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e um editorial da Voz da América. A forma como o poder político está organizado impede que a voz da sociedade civil seja ouvida em Moçambique, em assuntos sensíveis que incluem a criminalidade, diz o analista Egídio Vaz. Este analista diz ainda que a sociedade civil tem uma postura de prestação de serviços e carece de conhecimentos. Para complicar o cenário, segundo Egídio Vaz, a questão de o país não ter instituições fortes. Amâncio Miguel.
E para complicar o cenário, Egídio Vaz levanta a questão do país não ter instituições fortes.
Não temos também instituições do Estado fortes. Ou seja, se nós tivéssemos instituições de Estado fortes, semelhantes provavelmente à África do Sul, os casos de corrupção denunciados, o jornalismo, os intelectuais e as organizações da sociedade civil que trabalham em prol de várias ações teriam um aliado forte. Porque esses, sim, seriam os que dariam coerência e consequência àquilo que tem sido as reclamações, as aspirações, a crítica e a voz dos cidadãos. Ora, perante também uma partidarização das instituições e quase que a dominação dessas instituições, a subjugação dessas instituições ao partidarismo, definitivamente ainda fica difícil que as vozes da sociedade civil sejam ouvidas de uma forma consequente.
Egídio Vaz critica o facto de as organizações da sociedade civil se limitarem a prestar serviços e não as questões de cidadania.
É um terceiro setor, como chamaríamos do Brasil, que passa a institucionalizar-se e a funcionar-se como, de facto, um aparelho estatal alternativo. Ora, a consequência direta a este tipo de fenómeno é o vício. A consciência fica viciada e fica toda ela sucumbida à mercê de esta lógica de monetarização.
Para Vaz, há também a questão de intimidação. Mas perante o que considera a fraqueza das ONGs, Vaz diz que os maiores atores da opinião pública em Moçambique acabam sendo indivíduos não filiados a nenhuma organização, o que representa a falha da teoria de mudança de desenvolvimento naquele país.
Obrigado, Amâncio. O escândalo dos Panama Papers revela mais pormenores sobre a rede financeira de dirigentes angolanos, incluindo ligações suspeitas do Fundo Soberano de Angola, presidido pelo filho do presidente José Eduardo Santos, José Filomeno Zeno dos Santos. O enteado do vice-presidente Manuel Vicente, Mirko Martins, aparece também como figura proeminente em investimentos em diversas companhias no estrangeiro. As ligações foram agora reveladas por um artigo publicado pelo jornal sul-africano City Press, que nos refere a Mayra de La Salette.
O artigo assinado pela jornalista e investigadora sul-africana Khadija Sharif alega que o enteado de Manuel Vicente, Mirko Martins, pode ser a testa de ferro atrás da qual se escondem investimentos de políticos angolanos. Na extensa reportagem sobre os Panama Papers, os investigadores afirmam existir uma relação secreta entre o Fundo Soberano de Angola, a companhia financeira Quantum, sediada na Suíça, e o Banco Kwanza, um banco de investimentos anteriormente conhecido por Banco Quantum. Embora o Banco Kwanza diga não ter ligações formais com a Quantum, o artigo que temos vindo a citar diz que a sua página na internet foi registada pela Quantum. A instituição financeira recusou-se a comentar, alegando razões de confidencialidade. O artigo diz que o Fundo Soberano fez também um investimento num banco na Rússia, Center Invest, canalizado através da companhia Refin nas Ilhas Virgens Britânicas. Todas as três entidades foram propriedade ou administradas a certo passo pelo mesmo grupo de pessoas, incluindo José Filomeno dos Santos, o presidente da Quantum e proprietário de 75% do Banco Kwanza, Jean-Claude Bastos de Moraes, e um antigo diretor da Quantum, Marcel Cruz, bem como Ernest Veltec, membro da direção do Quantum e do Banco Kwanza. Os Panama Papers revelam, de acordo com as investigações, uma teia de companhias de fachada sediadas em várias partes do mundo, com contas bancárias espalhadas também por países nas Caraíbas, Médio Oriente e Europa. A Agência de Investigação Financeira das Ilhas Virgens já enviou várias cartas a pedir esclarecimentos sobre entidades em que Mirko Martins aparece como proprietário. Os dados revelados da empresa de advogados com sede no Panamá, Mossack Fonseca, indicam não existir quaisquer dados para muitas companhias identificadas como pertencendo a Martins, incluindo Xaman, Rolica, Helivest e Halifax. Outro documento sobre a rede de companhias ligadas a Mirko Martins identificou mais de 15 entidades administradas pela Interfinam, das quais 10 existiam simplesmente para terem contas bancárias no Líbano, Portugal, Gibraltar e Suíça. Algumas das companhias de fachada mudam de nome muito rapidamente. Um e-mail da Mossack Fonseca indica que, citamos, há políticos envolvidos nesta estrutura e o nosso contacto na KPMG informou-nos que seria melhor deixar essas companhias devido aos riscos a elas associados.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Moçambique necessita de 4 mil milhões de dólares para garantir a manutenção de estradas e pontes ao longo de 4 anos, afirmou em Lisboa o ministro moçambicano das Obras Públicas. O ministro, que participou no 8º Congresso Rodoviário Português, que este ano contou com Moçambique como país convidado, disse que o ideal para o seu ministério seria poder dispor anualmente de 1 mil milhões de dólares. Carlos Martinho disse estar a negociar com o governo português um crédito para assegurar os investimentos sob a sua tutela, que se avolumam com o plano de expansão da rede de abastecimento de água e de saneamento básico e a construção de habitação. O 8º Congresso Rodoviário Português, que decorre até amanhã em Lisboa, inclui uma área temática relacionada com a reconstrução das redes de estradas em países de língua portuguesa, em que se incluem temas tais como planeamento, gestão de qualidade, contratação, financiamento e formação científica e técnica. O grupo angolano Zahara vai investir 60,2 milhões de dólares em 2 projetos, um dos quais de comercialização de vestuário, calçado e acessórios, estimado em 45,4 milhões de dólares. Aquele grupo é o maior grupo de distribuição de Angola, dedicado à comercialização e distribuição de produtos alimentares e não alimentares, através da sua rede de hipermercados e supermercados sob a insígnia Quero. O montante do crédito mal parado existente nos bancos portugueses aumentou em fevereiro pelo segundo mês consecutivo, tendo atingido 10% do produto interno bruto. O produto interno bruto português no final de 2015 foi estimado em cerca de 179 mil milhões de euros. O valor do crédito vencido a mais de 90 dias existente nas carteiras dos bancos, registado no mês em análise, é o segundo mais elevado desde novembro de 2014. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,42 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,7 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Terrorismo, a segurança e o Estado de Direito são temas recorrentes do debate em vários ambientes em África. Como os Estados enfrentam o terrorismo, garantindo a segurança das populações, mas sem violar os direitos humanos, constitui um desafio longe ainda de ser alcançado. Este é o tema desta edição de Agenda Africana. Nos próximos minutos, falo com o antigo investigador da Polícia Cabo-Verdiana, na atualidade criminalista e professor de Direito em Cabo Verde, João Santos. Na conversa, comecei por pedir que me enquadrasse o terrorismo como um problema continental ou apenas de Estados devidamente localizados e com problemas bem identificados.
Modernamente, em relação a fenómenos dessa natureza, da sua dispersão, do seu não acantonamento, costuma dizer que é um problema global, portanto, global e local simultaneamente. Portanto, eu diria muito claramente que o terrorismo é um problema continental, africano, e também, muito particularmente, local, em alguns países onde se manifesta com maior expressão.
Os serviços de segurança, frente a essa questão, constituem parte da solução ou constituem parte central da solução? Ou seja, a solução passa mais para além da segurança ou a segurança pode ser, talvez, o tampão desse problema ou a segurança vem dentro de um naipe mais alargado das soluções para este problema?
A questão é complexíssima. Eu diria que a segurança é uma parte. Do meu ponto de vista, é a parte menor. É a parte menor, porque esta questão, pela sua complexidade, pelo sem número de soluções que convoca, a segurança é, sem dúvida, uma delas, mas não é a questão central. Não é a questão central. Veja, para a questão do terrorismo, a segurança vista, digamos, como ausência de ameaça, se quisermos uma noção muito simples de segurança para este efeito, seria pura e simplesmente ineficaz, de uma ineficiência total. Daí que a abordagem do problema do terrorismo tem de ser vista de uma forma bem mais complexa. E é aí que as coisas ficam tremendamente difíceis. Vejamos, por exemplo, ao nível do direito, a grande complexidade, os problemas que a questão do terrorismo coloca, antes de mais, na sua definição. Não existe, como sabemos, uma definição que consiga tipificar uma determinada conduta como sendo de terrorismo, de crime de terrorismo. Porquê? Uhum. Pela plasticidade dos meios que as pessoas utilizam, pelo ineditismo das condutas, das formas de comportar, na verdade, torna-se extraordinariamente difícil estabelecer um conceito que poderia ser encontrar estabilização em qualquer ordem jurídica. Ademais, sabemos que o terrorismo, as formas como se manifesta, digamos, muitas vezes com comportamentos absolutamente inéditos e nunca antes antecipados. Na verdade, porque enquanto aquele que se pede terminar para cometer um ato terrorista vai seguramente estar muito à frente do que qualquer Assembleia Legislativa, qualquer legislador, costuma dizer que também neste quadro a vida vivida é incomparavelmente mais rica do que a vida pensada e não há jurista que consiga, de facto, antecipar todos os possíveis comportamentos que possam enquadrar num tipo de comportamento não é, que chamemos terrorismo. Para além da oposição também de alguns Estados. Veja, o Estatuto de Roma, não é verdade, nunca conseguiu introduzir esta noção, digamos, de terrorismo. Não obstante, vários autores terem aventado essa hipótese, creio que data de 2009 uma proposta da Holanda feita nesse sentido para se estabelecer esse tipo no Estatuto de Roma, mas que, infelizmente, não encontrou acolhimento. Mas, voltando à questão, se me permite, à questão inicial, dizer se a segurança é um elemento central ou se é secundário. Eu creio que, depende da situação, a segurança é tida como um elemento central, se admitirmos que nesta matéria só é possível um trabalho cooperativo, nenhum Estado, por mais forte, por mais bem dotado que tenha dos seus serviços de informação, dos seus serviços de segurança, de modo geral, nenhum Estado isoladamente consegue controlar este problema. Este problema tem de ser visto designadamente, os serviços de informação jogam um papel importante, mesmo assim frágil.
Quando se vê relatórios sobre a questão do terrorismo, sobre a questão da violência em África, quase sempre se conclui que os Estados são fracos. Até que ponto isto pode ser verdade e até que ponto os Estados podem se fortalecer frente a movimentos tão fortes como protagonizados pelos grupos extremistas, considerando também que o Estado também tem outra pressão, que é a pressão do respeito pelos direitos humanos?
Pois é, a questão é quão complexa a resposta, como é a sua questão, como é a pergunta. Veja, nós dizemos que os Estados são fracos. São fracos porquê? Muitos Estados africanos. São fracos não porque não tenham instituições a funcionar. Podem não funcionar plenamente, de acordo com as regras, digamos que nós chamamos as boas regras do funcionamento de um Estado decente, não é verdade? E o que é que faz com que esses Estados sejam fracos? Esses Estados são fracos porque existe no seu seio, ainda que não seja de conhecimento, digamos, não sejam muito mediatizados, mas existem os chamados conflitos de baixa intensidade. Esses Estados, muitos Estados, os nossos vizinhos, por exemplo, de Cabo Verde, vivem guerras, pequenas guerras que são caracterizadas como sendo guerras de baixa intensidade. Uhum. Para disputa do quê? Para disputa de espaços mais férteis, para o domínio de algumas riquezas naturais, etc, etc. Portanto, o problema das guerras localizadas entre grupos étnicos, na verdade, portanto, e, digamos, o seu forte armamento. Isto, necessariamente, faz com que o Estado não tenha, digamos, o pleno domínio sobre a sua jurisdição, enquanto Estado, sobre todo o seu território. Temos pequenas organizações que dominam determinados espaços. E, obviamente, que se a autoridade do Estado não chega a esses espaços, está onde há ausência do poder, naturalmente que se está a favorecer por essa via a penetração de, se não forem terroristas para a prática de atos terroristas, mas fragilizará um Estado com ações que estão com o terrorismo, como são os tráficos, todos esses tráficos que nós conhecemos. Bom, a solução parece paradoxal, mas do meu ponto de vista é a instituição de um verdadeiro Estado de Direito Democrático, onde, digamos, os valores devem funcionar, de um Estado
que tenha respeito pelos direitos das pessoas, que por essa via não crie gente aterrorizada, portanto que esse Estado não aterroriza as suas próprias populações, para que as populações não se sintam legitimadas para também reagirem a esse, enfim, a esses atos de violência, podem não ser de terrorismo, tal como nós caracterizamos, mas, enfim, a manutenção dessas pessoas num estado de, pura e simplesmente, sobrevivência, pode favorecer, digamos, a criação de corredores, podem escapar os terroristas para cometerem os seus atos terroristas, onde entenderem que a sua política deve ser feita.
Desenhou um quadro institucional de fortalecimento do Estado. Entretanto, há correntes que defendem que a África tem que recriar também o seu próprio Estado e novas organizações e não copiar o que é o conhecido Estado de Direito Democrático Tucur que existe no lado ocidental. Qual a leitura que faz sobre isso?
É uma questão de fundo. É verdade que há essa corrente de opinião que justifica o não funcionamento das instituições nos Estados que saíram, digamos, de um regime colonial anterior, porque limitaram-se a copiar, digamos, as instituições dos países colonizadores. Eu não creio que isto corresponda à absoluta verdade. Né? É evidente que são apenas modelos, os sistemas de governação, os modelos de governação são apenas modelos. Em abstração, valem todos, servem todos. O problema é a prática, não é verdade? O problema é como é que se transpõe para a prática o modelo que estabeleceu, o modelo copiado. Portanto, o problema não está no modelo copiado, porque os modelos em abstrato não fazem milagres, independentemente do modelo ser este, aquele ou aquele outro. O problema é a prática. É como se, de facto, se materializa um modelo instituído. E o nosso problema, eu creio que o problema nos nossos países, em África, está longe de se situar no modelo em abstrato construído. Está em como se transpõe para a prática este modelo instituído. Portanto, nós é que temos que saber se, de facto, estamos em condições de assumir esse modelo. Então que se crie um outro. Mas enquanto não se criar um outro alternativo, então é preciso evidenciá-lo. Não pode é ficar a um nível meramente discursivo. Enquanto existirem esses modelos, transpostos, copiados ou não, o importante é dar-lhes corpo. E como é que se lhes dá corpo? É com uma prática decente, uma prática correspondente, digamos, aos modelos copiados dos Estados coloniais, mas creio que é essa a questão que se coloca.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Encontrar um apartamento na cidade de Nova York é sempre uma perspectiva difícil para os novos residentes, em especial para os jovens e os não casados. Agora, existe um novo conceito de partilha de espaço que permite aos potenciais residentes toda uma gama de possibilidades. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Estamos numa floresta de cimento onde os sonhos são feitos com Jay-Z e Alicia Keys. Nesta cidade, uma coisa que não se consegue fazer, pelo menos com facilidade, é encontrar um apartamento, especialmente para os solteiros. Um apartamento de qualidade custa muito caro. Encontrar um apartamento envolve nomeadamente a consulta de anúncios e partilhar com estranhos. Agora, as alternativas são outras, destinadas a retirar a ansiedade da busca. Brad Hargreaves é o fundador de uma empresa que procura resolver a situação.
We do potluck dinners every Sunday night.
Brad descreve a partilha com outras pessoas, onde cada um tem o seu quarto de cama, partilhando espaços comuns como uma cozinha bem equipada, uma sala de estar bem apetrechada e uma sala de recreio. Segundo Brad, cada um paga uma mensalidade que inclui limpeza semanal, materiais para a cozinha e a casa de banho, Wi-Fi e luz e água.
Someone can move into common, bringing only their clothes. They don't need to bring furniture.
Brad diz que na realidade a pessoa pode trazer as suas roupas sem necessidade de trazer mobiliário, nem mesmo para a cama. e até têm escova para os dentes. Trata-se de uma conveniência que tem o seu custo, já que a mensalidade começa aos 1.800 dólares por mês pelo quarto da cama. Apesar disto, a necessidade de alternativas à habitação deu origem a operações deste género, ou seja, unidades mobiladas que podem ser alugadas mês a mês ou até por períodos mais longos. Os críticos sustentam que este género de arranjo pode estar a violar os códigos de arrendamento. Na cidade que nunca dorme, encontrar um local a que se pode chamar de residência pode ter-se tornado um pouco mais fácil. Até para a semana. Passo agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, 13 de abril de 2016. Na Síria realizaram-se eleições legislativas consideradas como uma farsa por ativistas políticos, comandantes rebeldes e governos ocidentais. A votação decorreu nas zonas controladas pelo governo e ninguém duvida de que militantes do partido Baath de Assad vão ocupar a maior parte dos lugares do Parlamento, tal como aconteceu nas últimas eleições há 5 anos atrás, quando começou a Guerra Civil Síria. A polícia espanhola deteve em Málaga um homem de nacionalidade francesa que forneceu armas a Goulibaly, um terrorista que matou 5 pessoas nos atentados de janeiro de 2015. Uma nova sondagem dos Estados Unidos indica que quase 2/3 dos americanos estão de acordo com as exigências dos democráticos que o Senado, controlado pelos republicanos, deve efetuar a audiência e votar sobre o candidato apresentado pelo presidente Obama para o Supremo Tribunal. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Sudão tem um dos mais altos índices de malnutrição do mundo. Para além de subnutrição crónica, aproximadamente 2 milhões de crianças no Sudão encontram-se extremamente mal nutridas. Devido à insegurança e a resultante deslocação e o reduzido acesso a terras agrícolas, índices elevados de insegurança alimentar precisam em Darfur, no Cordovão do Sul e no Nilo Azul. Para ajudar a salvar vidas, reduzir a insegurança alimentar e estabilizar os índices de nutrição, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional anunciou que vai fornecer quase 68 milhões de dólares em assistência alimentar de emergência ao Sudão. Desde 2011, a USAID forneceu mais de 1 bilhão de dólares em alimentos e assistência nutritiva à população do Sudão. A assistência da USAID vai abranger 2 milhões e meio de sudaneses, bem como de refugiados do Sudão do Sul e outros países vizinhos. A ajuda será distribuída pelo PAM, que vai ajudar a fazer face à complexa emergência decorrente de conflito, desastres naturais e desalojamento generalizado no Sudão, incluindo aqueles afetados pelo impacto da situação do tempo conhecida por El Niño. Num esforço para resolver o índice de malnutrição no Sudão, o terceiro mais elevado do mundo, a USAID vai fornecer alimentos fortificados às crianças malnutridas, com idade inferior a 5 anos, às mulheres grávidas e em aleitamento, programas de alimentação de emergência em escolas e distribuição de alimentos às populações mais vulneráveis. Os efeitos da seca produzida pelo El Niño provocaram plantios abaixo da média e colheitas através do Sudão, tudo isto levando a uma maior procura alimentar em 2016. As necessidades de assistência humanitária vão ser igualmente superiores ao que é habitual, uma vez que a estação teve início em março, 2 meses mais cedo do que é habitual. O número de pessoas severamente afetadas no Sudão deve atingir 4 milhões e meio durante a estação. A continuação do conflito no Sudão e nos países vizinhos aumentou o número de refugiados deslocados e das pessoas internamente deslocadas sofrendo de insegurança alimentar no Sudão. Mais de 360 mil refugiados residem no Sudão. Desde dezembro de 2013, mais de 190 mil sudaneses do Sul chegaram tendo fugido à violência no seu país. Os confrontos em Darfur fizeram deslocar um total de 2 milhões e 600 mil pessoas. Mais de 1.700.000 foram deslocadas pelos conflitos nos estados do Kordofan do Sul e do Nilo Azul. Como o maior doador internacional de ajuda humanitária, os Estados Unidos estão claramente comprometidos com o bem-estar do povo sudanês e fornecem assistência conforme seja necessária a todas as áreas e populações acessíveis, incluindo deslocados ou, de outra forma, pessoas afetadas pelo conflito. Em editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em Português esta quarta-feira, 13 de abril de 2016, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Faz sinais de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.